A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Bom dia, amigos agricultores, bom dia, amigas agricultoras, jovens que estão aí ouvindo o nosso programa, Apostando no Semiárido. Nosso muito obrigado pela audiência, o nosso bom dia especial. Hoje, domingo, 22 de fevereiro, o nosso Apostando no Semiárido vai falar sobre um pouquinho de cada coisa, né? Coisa que realmente interessa a você. Por exemplo, obrigatoriedade de alimentos orgânicos na merenda escolar é aprovada. Só que vamos saber aonde, né? A equipe do PU Mais 2, financiado pelo MDS, visitaram na última sexta-feira o sítio Pilãozinho, na propriedade do senhor Manuel Ferreira. Vamos ouvir aí o coordenador-geral Carlos Souza, que traz as informações completas para vocês, né, de como foi essa visita e o que aconteceu. Vamos então, vamos de música, vamos esquentar o nosso programa, né? Vamos lá, porque hoje é domingo, 22 de fevereiro, o mês já tá acabando. Meu Deus do céu!
Do que não tivesse a felicidade, deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica a cor de prata a imensidão. Então fico horas e horas olhando a lua apanhando lá no ribeirão. Muitos não se importam com esse luar, nem lembram de olhar o luar na serra. Mas esses não vivem, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Quando a lua esconde, logo rompe a aurora, vou dizer agora do amanhecer. Raios vermelhados riscam o horizonte, o sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda a passarada, e lá na paiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, patiaça e canta em cima do paiol. Quando o sol esquenta, cantam cigarras em grande algazarra na beira da estrada. Lindas borboletas de variadas cores vêm beijar as flores já desabrochadas. Este pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor. Que nunca nos deixe faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor.
Apostando no Semiárido. Notícias quentes como brasa.
Na última quarta-feira, foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei, a PL 451-2013, que toma obrigatória a inclusão de alimentos orgânicos e de base agroecológica na alimentação escolar nas escolas municipais. O projeto é de autoria do vereador Nabil Bonduque, licenciado e agora secretário municipal de Cultura, em conjunto com outros vereadores. De acordo com Nabil, a prioridade é a alimentação, alimentos orgânicos e agroecológicos oriundos da agricultura familiar, sendo previstos arranjos locais para aquisição de alimentos produzidos no próprio município na zona rural paulistana. Isso visa o fortalecimento da agricultura familiar paulistana e a conversão da agricultura tradicional para a orgânica, conforme dispõe o plano diretor estratégico, afirmou aí Nabil. Por que que eu trouxe essa notícia, né? É uma notícia para você, homem do campo, a mulher do campo que está ouvindo, que não desacredite na sua forma de plantar o alimento. Porque é possível sim. E as pessoas, as autoridades, estão se conscientizando que só dessa forma, né, a gente pode salvar o nosso planeta, só dessa forma a gente pode manter menos pessoas aí nas filas dos hospitais, principalmente quem não tem plano de saúde. Só dessa forma a gente pode ter uma alimentação saudável, né, e uma vida mais longa. Então isso aí eu trouxe para que as pessoas se conscientizem e que os políticos também aqui, não só de lá de São Paulo, mas que os políticos do semiárido se conscientizem, né, e que pensem nessa possibilidade. Né, porque nós agricultores e nós consumidores precisamos dessa iniciativa também. Pois é, a equipe do P1 mais 2, financiado pelo MDS, visitaram na última sexta-feira o sítio Pilãozinho, na propriedade do senhor Manuel Ferreira. Vamos ouvir aí o coordenador-geral do projeto, Carlos Souza, ele que acompanhou a equipe e que traz agora os detalhes para a gente dessa visita.
Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Kátia, a gente fez uma visita lá na área do seu Manuel Ferreira, no sítio Pilãozinho. Seu Manuel Ferreira, há muito tempo atrás, ele ganhou uma barragem subterrânea de um projeto pioneiro aqui na região. E a gente foi visitar essa barragem subterrânea para ver como é que ela está, como é que ela está produzindo, como é que ela está reagindo a todo esse tempo, que ela tem mais de 10 anos de conclusão. Né? E a gente chegou lá, a gente ficou surpreendido com as benfeitorias que tem na barragem, durante essa seca ela está reagindo bem, é tudo verdinho, ele está conseguindo produzir algumas coisas, mas aí ele tinha necessidade de outras coisas dentro da barragem, no caso um poço Amazonas, e também a parede da barragem estava um pouco deteriorada, ele não tinha nenhum sistema de irrigação, e após uma visita da Embrapa do Recife, né, eles verificaram essas necessidades de seu Manuel Ferreira. Então, eles entraram em contato com o SECOL para a gente ver se a gente poderia colaborar no sentido de trabalhar essas necessidades de seu Manuel Ferreira. Então, foi isso que a gente fez essa parceria com a Embrapa do Recife e a gente está construindo um poço Amazonas dentro da barragem, está montando um sistema de irrigação e também fizemos alguns reparos lá na parede da barragem. E a gente está finalizando todo o processo, vamos deixar tudo prontinho para ele começar a produzir outras coisas que ele tinha vontade, que são mudas, algumas hortaliças no próximo à barragem, e ele só precisava desses utensílios a mais para poder estar executando.
Carlinhos, vamos aproveitar que você está aqui também, falar um pouco aí sobre o projeto, né, o PU mais 2, que já faltam uns 3 meses, né, para terminar. Qual é o balanço que você faz já das atividades, né? Se ainda tem muita coisa a ser realizado, tem aí um intercâmbio, né, já agendado para levar alguns agricultores para o CRATO, e eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto.
Isso mesmo, Kátia. O projeto PU mais 2, esse contrato já está chegando na sua reta final. Faltam apenas 3 meses, né, vai até maio, e a gente está com 95% do projeto executado. Temos ainda algumas metas que são intercâmbios, encontros comunitários, e a gente vai estar executando isso agora em março. A construção está quase 100%, nós só temos uma tecnologia que deu algum probleminha lá no solo, e a gente está tentando resolver para concluir. E, assim, a gente já está... quer entregar tudo direitinho em abril, para em maio a gente tirar só algumas pendências que ficarem, para a gente finalizar o projeto 100%. E assim, o projeto a gente conseguiu executar com uma certa eficiência, tudo dentro do planejado, e algumas tecnologias que foram implantadas bem no início já estão dando resultados, né? A gente pode, quando a gente está voltando para... para essas comunidades, com construir essa segunda etapa, a gente já está vendo que as primeiras etapas que a gente fez já está trazendo resultados, o pessoal já produz alguma coisa, já está ajudando nessa questão da estiagem que a gente teve aí, que o pessoal está usando os reservatórios, né, para acumular água, mesmo que a água seja do exército, né, que está colocando, do IRPA que está colocando, mas já está servindo, essa tecnologia está servindo para alguma coisa. Então, agora é só aguardar a gente finalizar 100% para a gente comemorar e fazer uma festa em torno disso.
E torcer que o projeto seja renovado. Carlos, muito obrigado pela participação. E agora eu deixo você para se despedir aí dos agricultores, das agricultoras que estão aí nesse domingo, mais um domingo ouvindo a gente.
Eu que agradeço, Kátia, a oportunidade. E quero dizer, assim, o pessoal, que a gente está finalizando essa etapa. E se Deus quiser, a gente já está negociando novos contratos, né, para a gente dar continuidade a esse projeto, que é maravilhoso. No meu ver, é um dos melhores projetos assim, que já veio aqui para a região, porque é um projeto que as famílias se envolvem também, são engajadas no projeto, não é uma coisa que a gente chega lá e implanta e pronto. E assim, a gente está vendo os resultados, então a gente vai tentar sempre estar buscando novos contratos para nunca parar. A ideia da gente é sempre estar inovando, sempre está procurando outras alternativas de convivência com o semiárido. Então, o SECOL está nessa luta e a gente vai continuar assim. E um bom domingo para todos.
Bom domingo para todos. É isso aí, Carlinhos. Pois é, muita coisa boa, né? Então, agora a gente vai no Você Sabia, né? Você Sabia.
Você Sabia.
Você Sabia. Sabia.
É isso aí, Você Sabia? Hoje, 22 de fevereiro de 1989, foi criado... Hoje não, né? Porque hoje também, né? Mas no dia 22 de fevereiro de 1989, foi criado o IBAMA. Você sabe para que serve este órgão? Para que ele foi criado? Pois é, o Brasil é o país que possui uma das biodiversidades mais ricas do mundo. Como, por exemplo, possui aí mais de 50 mil espécies de árvores e arbustos, né, mantendo o primeiro lugar em biodiversidade vegetal, além de possuir também as maiores reservas de água doce do mundo. Pois é, essas reservas se encontram aqui no Brasil, né? Nossa tão conhecida floresta amazônica recobre aí quase metade de todo o território do nosso país, estendendo-se pela Amazônia e parte das regiões centro-oeste e nordeste. Sendo assim, a floresta amazônica constitui uma das mais extensas áreas florestais do mundo. Sua principal função é preservar toda a riqueza ambiental do nosso país, ou seja, a fauna e a flora. Outra notícia também? Pois é, outra notícia também, né? Isso aí é só serve de alerta, né? A gente é daqui do Nordeste, isso não afetou a gente, mas é bom ficar sabendo. O horário brasileiro de verão termina hoje, né? E na próxima semana o governo federal vai divulgar o balanço desse período, né? Quanto o país economizou, né, desde o dia 19 de outubro de 2014. Para este horário de verão de 2014 e 2015, o governo esperava economizar aí cerca de 278 milhões com a geração de energia térmica no horário de pico. Em 2013, a economia foi aí para 406 milhões. É o que se espera. Tomara que tenha alcançado, né? O Brasil agradece a água também. Agora vamos de parabéns, né? Parabenizar quem? Todo
parabéns
mundo. Todo mundo com certeza merece os parabéns, né? Todo mundo que está completando o ano, a gente deseja os nossos parabéns, né? Os nossos desejos de muita paz, de muita saúde, porque sem saúde realmente nós não somos nada, nós não somos ninguém. A gente manda um alô especial aí para todos os ouvintes, em especial para João do JB, Maria José e família, que todo domingo nos escuta quando sai de Serra Talhada para Santa Cruz da Baixa Verde. Olha que coisa maravilhosa. Um beijo em seu coração, seu João e Dona Maria. É que continue aí nos ouvindo e contribuindo com essa comunicação que é nossa. A gente parabeniza aí todo mundo, manda um alô especial para todas as pessoas que estão ouvindo o nosso programa, todas as famílias agricultoras, né? Também para a coordenação do SECOL, seu Josué, seu Laércio, né? Brasil, Manuel, as pessoas que estão nos ouvindo, né? O nosso alô especial e nossos agradecimentos. Vamos de música então oferecer aí para as pessoas que estão completando o ano hoje, o nosso parabéns.
Apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão.
Lauê, 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 lauê. Se sorrindo eu encontrar um aparecer feliz, um cafuné, um aconchego pra minha sede, um chafariz. Criatura mais formosa que nem chuva no sertão, pensei comigo, encheu a vista e transbordou meu coração. Seu olhar seria o verde que deseja a plantação. No seu nome um sol bastante, só queimando de paixão. Doidice e meia foi pensar, ter visões e delirar. Doidice e meia foi pensar, ter visões e delirar. Oh, minha dona eu não sabia, logo vira nuvem cinza, carregada contra gosto pelo vento do outono. Quando um dia o arco-íris eu cruza feito andorinha, tomei a volta, engano ele, serei rei, serás rainha. Seu olhar seria o verde que deseja a plantação. No seu nome um sol bastante, só queimando de paixão. Doidice e meia foi pensar, ter visões e delirar. Doidice e meia foi pensar, ter visões e delirar.
Agenda da semana.
A Confederação Nacional de Municípios dá mais um passo importante em relação ao projeto Municípios Seguros e Livres de Violência contra as Mulheres, onde promoverá o Seminário Internacional de Compartilhamento de Práticas e Conhecimentos. O projeto, o evento, né, conta aí com o apoio da Delegação da União Europeia no Brasil. Municípios parceiros diretos e indiretos do projeto, gestores federais, estaduais e municipais, representantes de entidades de movimentos sociais e ONGs, entidades internacionais e pesquisadores são público-alvo do evento. O seminário tem como objetivo aí compartilhar experiências e metodologias nacionais e internacionais desenvolvidas com eixo e projetos voltados à articulação entre governos locais e sociedade civil. Haverá palestras nacionais e internacionais da América Latina e do Canadá com longa experiência de trabalho na área de gênero e colaboração entre gestão local e sociedade civil. Por que que eu estou falando isso? Porque o município de Serra Talhada, né, foi aí contemplado com esse projeto, foi aprovado o projeto do município de Serra Talhada e, consequentemente, algumas ONGs que fizeram parte desse processo na construção do projeto, por exemplo, o SECOL. Então, nesse seminário também, né, eu estou indo para representar o SECOL nesse seminário internacional que vai acontecer lá em Brasília, né? Mais um avanço, é mais uma busca de conhecimento para estar compartilhando com vocês também, para que a gente realmente possa combater a violência contra a mulher, porque isso realmente precisa acabar. E a gente convidou o técnico do SECOL, Lucimário Almeida, para falar sobre as ações da chamada de ATE, Assessoria Técnica de Extensão Rural para Agroecologia, 2015, né, que é mais um ano aí que tá começando. Aliás, já começou, depois do carnaval é que tudo acontece, né, que tudo começa, como diz Manuel, depois do carnaval é que as coisas andam, né? Então a gente vai saber o que tem agendado para este ano e as atividades da semana.
Bom dia, Cátia, bom dia, ouvintes, agricultores e agricultoras, né, ouvintes do programa Apostando no Semiárido. E para mim é um prazer mais uma vez estar participando desse programa, né?
A gente é que agradece, Lucimário. O programa é nosso, né?
Com certeza. Bom, Cátia, a gente falando um pouco das atividades que a gente está executando, né, nesse ano de 2015, e que boa parte delas, né, na verdade, as atividades que foram planejadas para esse primeiro trimestre de 2015, né, saíram numa atividade que foi realizada no final do ano passado, né, que é a atividade de planejamento planejamentos municipais, né? E nesse planejamento a gente traçou as atividades que serão executadas, na verdade, nesse mês de janeiro, fevereiro e março. Né?
Vocês fazem esse planejamento a cada 3 meses, né, Lucimar?
É porque é o seguinte, Cátia, dentro desse programa, desse projeto da chamada de Até, nós temos atividades que são chamadas de atividades de construção de conhecimentos. E dentro desse projeto são as únicas atividades que não estão assim amarradas, né? São atividades que a gente tem a estratégia de ir junto com as famílias, né, traçar essas atividades para esses 3 primeiros meses, que é janeiro, fevereiro e março, né? E a gente definiu esse planejamento por temas, né? Os temas foram os seguintes: dentro de meio ambiente, então a gente definiu várias atividades dentro de meio ambiente, né, junto com as famílias, dentro do tema de gênero, né? Também várias atividades que foram definidas, entre elas capacitações, que são mais atividades de construção de conhecimentos. Entendi. Organização da produção e também o tema de acessibilidade, né, que é a questão de acesso às propriedades e às comunidades rurais, né, onde a gente está trabalhando. Né?
É dessa forma, eu acho que é até melhor, sabe, Lucimário? Você, a cada 3 meses, tanto realiza as atividades, como você tem um tempo para respirar. Isso. E analisar, né? Fazer aquela avaliação, se deu tudo certo que vocês planejaram, se não deu, o que é que vai acontecer, o que é que pode melhorar.
Tanto é que dentro do projeto, né, além dessas atividades de planejamento, também tem as atividades de avaliação, né, onde a gente vai avaliar quais foram as atividades que a gente planejou e conseguiu realizar, quais as que não conseguiram e, a partir daí, planejar essas ações que não foram possíveis realizar nesse momento, né, para que elas sejam realizadas no decorrer do projeto, né, que nós vamos ter aí pelo menos 2 ou mais 3 anos para trabalhar essas atividades, né?
É verdade. Então, esse projeto é uma parceria, né?
Isso, esse projeto é um projeto do Centro Sabiá, né, em parceria com as outras organizações, entre elas o SECOL, né, Casa da Mulher Nordeste, a Condia, a DESU. Uhum. E o SECOL, a gente tá com a equipe de 2 técnicos, né, eu e a Andréia. E a gente está trabalhando em 5 municípios aqui do Pajeú, que vai desde Flores, né, Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde, Mirambiba e Floresta, né?
Uhum. São 5 municípios.
5 municípios e nesses 5 municípios somam-se 100 e... Nesse primeiro ano a gente está trabalhando com 160 famílias e temos aí mais 30 famílias para cadastrar nesse ano de 2015, que a gente teria uma meta de trabalhar pelo menos nesse primeiro ano, né? 70% das famílias e as outras 30% nesse ano 2015, que é a partir de março é que a gente vai trabalhar essa seleção, identificação e seleção dessas famílias para completar as 190 famílias, que é 100% das famílias que está previsto para o SECOL acompanhar, né?
Uhum. É um bom número, né, Lucimário?
Com certeza, né? Ainda é pouco, né, devido à demanda de agricultores que precisam de assessoria técnica, mas já é um bom começo.
É verdade, com certeza. O que a gente torce é que esses programas eles não acabem, né? Que dê continuidade, porque o agricultor precisa, de fato. Na realidade, a gente é só uma via de mão dupla, né? A gente leva, como assim, a gente traz, a gente leva as informações, leva essa assistência, né? Conhece a realidade dele e a gente traz isso, né, para debater junto com as outras organizações, né, com a Articulação Semiárido Brasileiro, e que leva esse conhecimento lá para os grandões lá de cima, né? Para que eles realmente comecem a dar mais possibilidade para essas instituições poderem executar através dos projetos. Se não tem projeto, não tem como.
Isso, com certeza.
Pois é, então vamos falar da agenda dessa semana, a partir de amanhã. O que é que vocês vão fazer, Lucimário? Para que as pessoas já fiquem atentas.
Ok. Bom, Cátia, nessa semana a gente tem algumas atividades planejadas, ainda tem algumas para confirmar, mas até segunda-feira a gente está confirmando as demais atividades. Mas nós temos 2 atividades aqui programadas para a semana que vem, né? Que uma vai ser dia 27, né? Ou melhor, começando pela quinta-feira, né, que é dia 26, uhum, vamos realizar uma atividade que saiu dentro desse planejamento, inclusive, né, no final do ano passado, que é uma atividade de atividade de construção do conhecimento, como a gente está chamando no projeto, né? É uma atividade que vai ter como tema, né, biofertilizante líquido, né, e defensivos naturais, que vai ser lá em Mirandiba, né, na comunidade do Caruru. Né? É uma atividade que a gente vai fazer, uma atividade pela manhã, né, que vai ser trabalhado com as famílias que estão participando na assessoria técnica do projeto, e que foi uma das demandas que elas levantaram no final do planejamento do ano passado. Né? Uhum. E dia 27, que é na sexta-feira, nós vamos realizar lá em Floresta, que é na comunidade de Cachoeira, e assentamento Cacimba Nova, né? Juntando essa comunidade e o assentamento, todas as famílias, são 10 famílias que estão cadastradas lá, a gente vai realizar uma atividade com elas na sexta-feira.
Também no mesmo horário?
No mesmo tema.
Pela
isso,
manhã?
Isso, pela manhã, e também o mesmo tema, né? Biofertilizante, líquido e defensivos naturais.
Entendi. Então tem essas duas datas aí já certas, né, Lucimária?
É. Pronto. Confirmando, né, dia 26 em Mirandiba. E dia 27 em Floresta, lá em Cacimba Nova e Cachoeira, né? Pegando as duas comunidades.
Que bom saber. Lucimar, meu amor, olha, o programa é nosso. Sinta-se à vontade. Qualquer coisa, venha para aqui, fale, porque assim, a gente tem que comunicar. Já dizia o velho Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trubica, né?
Verdade.
Então é melhor que a gente se comunique para a gente não dar tromba aí pelos corredores do SECOM.
É verdade.
Pois é, meu amor, muito grato pela sua participação. Deixa esse espaço para você se despedir aí do pessoal que está ouvindo a gente. Um beijo, né? E até breve.
Ok, Cássio, obrigado pelo espaço. E assim que a gente estiver precisando, a gente vai procurar mesmo. E é importante a gente estar sempre comunicando, né, com os agricultores, porque é um espaço onde o alcance com certeza bem mais, né, bem maior, então fica fácil também da gente mobilizar e também avisar e também para o município e as famílias estar sabendo do que está acontecendo, né?
Pois é, grande informação do nosso amigo Lucimário. Só não esqueça, eu quero também deixar avisar aqui rapidinho para você que ainda não comprou a sua rifa, né, que compre, porque todo produtor e produtora da Feira Agroecológica de Serra Talhada vai sortear aí no dia 28 um garrote muito bonito, né, com certeza gordinho, né, não, Silva Luz? Silva Luz está me ouvindo, ela com certeza ela tá rindo e balançando a cabeça e concordando comigo. Pois é, o sorteio vai ser dia 28, 10 horas. E você sabe quanto é que custa? Quanto é que custa a rifa? Meu amigo, R$5. Você investe R$5 e ganha um garrote. É muita carne, viu? Pra comer o ano todo. Pois é, tá aí então o recado dado. Agora a gente vai falar uma coisa séria, né? E, assim, queremos contar com a participação de todos vocês nesse processo aí, gente. É o seguinte, nossa colega de trabalho, Edilene, né, que trabalha há muitos anos no SECOM, tá passando por um problema de saúde seríssimo, né? Tem que fazer um tratamento aí em Recife. Infelizmente, um tratamento no hospital de câncer. E a gente tá pedindo, né, as pessoas que possam contribuir e ajudar nossa amiga Edilene nesse processo muito difícil nesse momento. Ela já está lá em Recife, né, teve que viajar às pressas para Recife. Então a gente está pedindo às pessoas, você que pode contribuir com R$1, com R$5, com a palavra amiga, seja lá com como for, a gente pede que ligue para a Nalvinha, que é a recepcionista do SECOM, a Nalvinha que está nesse processo aí de estar sempre mantendo informações e ligada diretamente mais com nossa irmã Edilene. Então o telefone de Nalvinha é 87-8118-5757. 87-8118-5757. Se você quiser também, pode ligar diretamente para o telefone fixo lá do SECOM, que é o 3831-2385. 3831-2385. A gente, desde já, toda a equipe do SECOM agradece pela sua contribuição e pela sua oração. Pois é, e assim a gente termina o nosso domingo. Que Deus nos abençoe, que nos livre, né, de tudo que é ruim e que a gente possa estar contribuindo com as pessoas, que na realidade a gente está nos ajudando. Bom dia a todos e um bom final e um bom começo de semana, né? Até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Festa animada pra quem sabe aproveitar. Quem dança, dança, quem não dança, quer dançar. Lá no terreiro é o que se vê falar. É o maior tocador que já veio nesse lugar. Oh! E você já! de rapa perto desse salão.
Dança Jaquim com Raquel,
Luiz com Yaya,
dança Janjão com Zabé,
e eu com Sinhá.
Traz a cachaça, mané, eu quero ver pai voar. Traz a cachaça.
Você acabou
Você
de ouvir.
Acabou de ouvir.
O programa apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura,
e a cultura
no sertão.
No sertão.
Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural. Secor, Terra Talhada.